Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: O Princípio Central do Viver do Cristão. Capítulo 1: A Vital Condição da Ordem de Importância ou Precedência de Princípios para a Vida de uma Pessoa. No início deste novo material sobre alguns princípios de grande relevância para a vida de uma pessoa, e por meio do qual também é iniciada a série A Vida do Cristão no Mundo, almejamos, à luz das Escrituras, apontar para o fato de que entre a diversidade dos referidos princípios, há alguns que deveriam ser vistos de forma destacada ou sob a ótica de que eles deveriam preceder a outros aspectos também importantes. Sem que uma ordem adequada de importância ou precedência de princípios seja conhecida e seguida, uma pessoa pode ficar significativamente exposta ao risco de incorrer numa atribuição equivocada de prioridades e valores aos diversos aspectos e práticas relacionados à sua vida. A falta de uma distinção apropriada de alguns princípios, valores ou práticas, e os seus posicionamentos em relação a outros, pode levar uma pessoa a depreciar, diminuir ou diluir o valor de aspectos centrais e essenciais em meio a outros pontos também relevantes, mas que não deveriam estar em primeiro lugar em sua vida. Em um determinado relato das Escrituras, encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma observação de especial destaque em meio a uma série de outros fatos e verdades, exemplificando que alguns fatores da vida deveriam sempre receber um destaque diferencial ou estar em uma posição de preponderância, conforme segue. Lucas 10, 19 até 21. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O Senhor Jesus Cristo, nestas suas palavras expostas acima, mostrou que há uma ordem de maior e de menor grau de importância nos aspectos relacionados à vida de uma pessoa. O Senhor Jesus Cristo assinalou que de fato estava concedendo a autoridade para que os seus discípulos atuassem em nome dele a fim de terem guarida contra os inimigos, mas também estava dizendo-lhes que na perspectiva eterna, o primordial era a salvação da vida deles. O aspecto principal referia-se ao fato deles terem os seus nomes escritos ou arrolados nos céus. A salvação da alma para a vida eterna com Deus é o aspecto mais necessário para todo e qualquer ser humano. Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? 1 Pedro 1, 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Há muitos pontos cotidianos da vida que são de grande importância e que podem representar um significativo potencial em relação ao rumo natural da vida das pessoas, mas por mais que uma pessoa alcance êxito ou até fracassos aos olhos humanos, uma pessoa não alcança a vida eterna somente pelos alvos ou aspectos naturais. A vida eterna, ou a salvação pela qual uma pessoa alcança a vida eterna, provém de Deus por meio de Cristo Jesus. A novidade de vida celestial ou vida eterna é concedida aos seres humanos pela graça de Deus e pode ser acessada mediante a fé em Cristo e ao recebê-lo no coração como o Senhor. E isto, independentemente se uma pessoa é ou não próspera segundo os conceitos humanos, aspecto exposto por mais uma série de textos abaixo. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Efésios 2, 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 até 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11, 6. E, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, compreender que a salvação oferecida pelo Senhor precede em importância à autoridade de um discípulo de Cristo sobre as forças das trevas para estas não lhe causarem dano, bem como também precede a autoridade para fazer obras para o Senhor, é crucial para uma pessoa não se inclinar excessivamente àquilo que é secundário ou em detrimento do que é essencial e indispensável para a vida. Do que adiantaria, por exemplo, uma pessoa ter exercido uma autoridade sobre inimigos ou ter feito o que denomina de boas obras se, no final do processo, ela não se mantivesse ligada à fonte da vida para a eternidade ao deixar de lado a obra central que o Senhor instrui a ser realizada por cada indivíduo? João 6, 28 até 29. Dirigirão-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Há muitos princípios de valor inestimável a serem seguidos e praticados na vida cristã, mas a instrução das Escrituras sobre eles é para que sejam praticados como consequência ou resultado da fé de uma pessoa em Cristo Jesus, e não como aspectos que afastem uma pessoa da vida no Senhor. Paulo, apóstolo do Senhor, também ensina o quão preponderante é a fé no Senhor a fim de que a herança da vida eterna seja estabelecida de forma consistente na vida de um indivíduo, conforme segue. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. É muito significativo uma pessoa crescer no conhecimento dos princípios que regem a vida cristã para a própria segurança e fortalecimento da sua fé no Senhor. Entretanto, antes ou conjuntamente, também é crucial ela conhecer quais princípios precedem aos outros e qual é a ordem de importância e essencialidade destes princípios. E isto, a fim de não vir a inverter o que jamais deveria ser invertido ou abandonado. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que para aqueles que querem segui-lo, há alguns aspectos que sempre deveriam ter a primazia no coração e nas atitudes destes, conforme mais um exemplo abaixo. Mateus 6, 31 até 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A compreensão individualizada dos diversos princípios sobre a vida cristã pode contribuir em muito no avanço na nova vida que uma pessoa pode ter em Deus. Entretanto, sem a compreensão de que há aspectos que deveriam preceder a outros, e que jamais deveriam ser deixados de lado, uma pessoa pode ser conhecedora de muitos detalhes pormenorizados, mas ainda assim carecer de sabedoria sobre como colocá-los em prática adequadamente ou para que não venham a prejudicar o propósito maior da sua salvação, o qual é a vida eterna na graça do Senhor. O fato de uma pessoa conhecer o conteúdo sobre diversos princípios da vida cristã não significa que ela saiba como aplicá-los a cada instante da dinâmica de sua vida, pois o cristão não é chamado para ser guiado somente por uma letra escrita, como era no sacerdócio segundo a lei de Moisés. Um cristão é chamado para ser guiado de forma viva e contínua pelo Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Romanos 8 horas e 14 minutos. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, no presente tema, não pretendemos abordar novamente o mesmo nível de detalhamento que foi realizado, por exemplo, nos estudos sobre o Evangelho do Criador, o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Reino de Deus ou o Evangelho da Justiça de Deus, da série O Evangelho, as Boas Novas de Deus, mas, sim, ressaltar ou evidenciar, em especial, a singular e imprescindível posição de alguns dos aspectos abordados nestes materiais em referência. E isto, a fim de cooperar ainda mais para que aquilo que é primordial e essencial de modo algum venha a ser negligenciado ou subestimado. Hebreus 2, 1 até 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Hebreus 3, 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que, desde o princípio, tivemos. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.